Damos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sei que este tempo tem sido um tempo precioso para nós. Não vamos jogar fora a nossa tribulação, porque a nossa tribulação produz um peso eterno de glória. Então, que ninguém jogue fora a sua tribulação, mas antes dê graças a Deus por ela. Continuando da semana passada sobre vendo a glória de Cristo, como nós vemos aí em João 17, 24, onde o Senhor Jesus, ele fala de duas posições junto a ele, né? E uma posição absolutamente para ver a glória dele. Essa posição é de estar com ele, estar onde ele estiver. Então vamos ler de novo esse versículo. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, isto quer dizer aqueles que são propriedades do Pai, e o Pai concede ao Filho, o Pai dá ao Filho, quero que onde eu estiver, essa palavra quero, nós já compartilhamos, ela é uma vontade absoluta, eu quero. Jesus quer. A questão é se nós queremos. E se nós queremos da forma legítima. E também diz: e onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Aqui. A razão por que o filho tem glória do pai é porque o pai o ama antes da criação do mundo. O filho é o primeiro amor do pai. E nós temos sido amados de Deus e por isso o Senhor Jesus quer que nós estejamos com ele e vejamos sua glória. Sabemos que a glória, ela traz um pouco de competitividade dentro do nosso coração. E porque muitas vezes desconhecemos o caminho para se chegar lá. Então vamos ver aqui em Marcos, capítulo 10, do versículo 32. Até o. Vamos seguindo a leitura. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. A palavra mostra aqui, né? O Marcos descreveu essa, por certo, por influência de Pedro. Que eles seguiam atemorizados, alguma coisa não estava bem dentro do coração dos discípulos. Eles seguiram já atemorizados, né? E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e o açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Bom, no verso 35 nós vemos a razão deles estarem atemorizados. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não escutaram nada do que o Senhor Jesus disse, do versículo 32 ao 34. Eles estavam realmente com seus corações focados e numa outra... nós vemos que não, como todos estavam na mesma situação do coração. Vejamos o verso 41, diz assim: e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, era algo do coração de cada um. Nós vamos fazer esse tipo de oração, nós nunca vamos receber glória do Senhor pela oração. Nós vamos receber glória do Senhor, vamos poder ver a sua glória pelo caminho que ele nos conduzir, junto com ele, nos guiando por esse caminho. A oração pode até nos trazer iluminação, pode nos mostrar alguma revelação, mas não será independente de seguir o caminho que Deus tem. Então, nós vemos aqui que eles procuraram fazer uma oração ao Senhor Jesus para garantir o lugarzinho deles na glória, uma à direita e outra à esquerda. Nós vemos que a glória, ela é cobiçada, né, pelas pessoas que não conhecem a Deus. Essa influência, ela vem já de um princípio. Do princípio de Satanás, quando ele estava junto a Deus nos céus, ele cobiçou a glória do Senhor. Esta era a forma ilegítima dele querer alcançar. Qual é a forma legítima? A forma legítima é em Cristo e um posicionamento de obediência até a morte. Morte de cruz, como o Senhor Jesus passou por esse caminho para que nós pudéssemos realmente ter o caminho aberto para a glória. Mas não havemos de pensar que não vamos seguir o mesmo caminho. Vamos seguir o mesmo caminho. Vamos para Filipenses capítulo 2, verso 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Este é o vaso, né? O vaso que contém a glória, né, ele se quebra, ele se diminui para que aquela glória apareça. Então, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o caminhar, esse é o caminho do Senhor. Esse foi o caminho do Senhor Jesus. E esse é o nosso caminho também. O caminho de humilhação, não de exaltação. Ali, aqueles dois discípulos foram mais espertos que os outros, porque eles queriam estar acima dos outros, em privilégio maior do que os outros. Então, eles acharam que por uma oração particular com Jesus eles iam conseguir. Mas não, há um caminho de Deus. Esse caminho é a humildade. Se nós voltarmos um pouco mais no versículo 3, diz assim: não, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aqui não teve por usurpação ser igual a Deus. Satanás, que era uma criatura, Jesus sendo Deus, se humilhou. Satanás era uma criatura, uma criação de Deus para adorar e servir a Deus no céu. Mas um dia ele quis usurpar o lugar de Deus. Mas Jesus, sendo Deus, não usurpou diante dos homens ser igual a Deus, mas aniquilou-se. E nós, que somos piolhos de pulga, como vamos nós querer ser superior a alguém? A glória é apenas cobiçada muitas vezes, mas o caminho a tomar, que é o aniquilamento de nós mesmos, acabamos por não seguir aquele caminho. Salomão, ao invés de aniquilar-se a si mesmo, nós vimos o quanto ele engrandeceu a si mesmo. A alma dele se engrandeceu, a alma dele se inchou, a alma dele deu asas ao prazer, a alma dele deu asas às riquezas, à sabedoria do mundo, ele deu asas a todas as coisas, ele não se furtou de nada, ele deu asas a tudo para sua alma. Então, é muito diferente de Cristo, claro, incomparável, né? Salomão, que seria um perfeito tipo de Cristo em glória, um perfeito tipo de Cristo no reino, a expressão do reino milenial sobre a face da terra, ele poderia ser um tipo perfeito de Cristo em sua glória no reino, mas não pôde, ele manchou esse testemunho. Então, vemos como realmente, aí, quando o Senhor Jesus vem, né, e ele fala de Salomão, ele fala que a rainha do sul foi visitar Salomão para ver a sabedoria de Salomão. Até então, né, a sabedoria de Deus estava nele ali. E daí o Senhor Jesus diz assim: aqui está quem é mais do que Salomão. Mais do que Salomão. Bom, o perfeito tipo do Senhor Jesus, que era José, o Senhor Jesus nunca disse: aqui está alguém que é mais do que José. Porque, na verdade, é como se o Espírito de Cristo tivesse encarnado em José e verdadeiramente aquele Espírito permaneceu até o fim. José, até o dia da sua morte, ele estava crendo no poder da ressurreição. Ele disse: eu quero que vocês tirem meus ossos do Egito e levem para a terra prometida. E nós vemos quando Josué, na posse das nações, quando ele termina todo o seu trabalho, então ele se coloca os ossos de José na terra prometida. Então nós vemos que José foi o perfeito tipo do Senhor Jesus. Josué também. Um perfeito tipo do Senhor Jesus. Mas precisamos ver que realmente o caminho para nós é a tipologia. Nós sermos um tipo de Cristo. Como aquela Madre Teresa de Calcutá dizia: seja Jesus para todas as pessoas. Veja Jesus em todas as pessoas. Então, nós, o que o mundo precisa é do tipo de Cristo. A igreja é o tipo de Cristo no mundo. Tanto que eles foram chamados de cristãos pelo povo de Antioquia. Diz a Bíblia que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Quer dizer, alguém semelhante a Cristo. Alguém que tem o cheiro de Cristo. Alguém que exala o bom perfume da vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tão pobres de vida, muitas vezes, porque não seguimos o caminho. Queremos até experimentar, ver a glória do Senhor, mas estamos num caminho ilegítimo ou com intenção ilegítima. Precisamos caminhar, né, com o Senhor. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um resumo aqui do que vou compartilhar, por exemplo. Nós vamos usar uma passagem em Efésios, capítulo 1, e 2 Coríntios, capítulo 3 e 4. Nesses capítulos, nós encontramos, primeiro, em Efésios 1, 15 a 23, nós encontramos aí que o Senhor deseja revelar essa glória de forma espiritual, né? Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vemos aí o efeito da glória, quando vemos ela. Nós vemos no capítulo 3 aí o efeito dessa glória na vida de Moisés e vemos o efeito dela em nós, que o Senhor quer produzir. No 2 Coríntios, capítulo 4, nós vemos a manifestação. Então, revelação, efeito e manifestação da glória do Senhor Jesus. Então, vamos ler Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Ele diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Aqui já existe uma base, um fundamento. A fé e o amor para com todos os santos. Já é uma maneira, um posicionamento para ser iluminado. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui, palavra revelação, a primeira palavra dita por Paulo aí, se nós queremos ver a glória do Senhor. Veja que ele coloca aqui algo assim, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, não é suficiente o conhecimento. Os irmãos efésios tinham conhecimento já de todo o propósito de Deus, tudo mais para se chegar a uma revelação experimental, é necessário o espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Porque ele faz um trabalho na nossa vida, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória. Olha aí a glória implícita aí. As riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, além de ver as riquezas da glória, da herança nos santos, nós somos um corpo, também experimentar algo vivo em nós, da sobreexcelente vida do Senhor, a vida ressurreta. Então, ele diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Outra vez, Paulo menciona a fé, que ele mencionou no verso 15. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Se houver incredulidade no nosso coração, tampouco vamos seguir o caminho de Cristo, tampouco veremos a glória de Deus. O Senhor Jesus disse a Marta e Maria também, crês e verás, mais diretamente a Marta, né? Crês e verás a glória de Deus. Então, não pode realmente vacilar na fé. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Paulo coloca bem claro, nós, os que cremos. Exclui os que não creem. Né? E se algum crente que deveria se comportar como verdadeiro crente não crê, então ele está excluído de uma revelação maior. Sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou, essa palavra manifestou vai ser usada lá também no capítulo 4 de 2 Coríntios, manifestou em Cristo aqui. A forma legítima de nós experimentarmos tudo aquilo que a glória de Cristo nos traz. Né? Experimentar o poder da ressurreição dele, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Agora, nós começamos a ver aí, estamos vislumbrando já alguma coisa da glória de Cristo. A ressurreição, né? A sua ascensão à direita de Deus nos céus, né? Depois também a sua superioridade acima de todo principado e poder, verso 21, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. A ascensão e glorificação do Senhor Jesus no céu. Daí, no verso 22 também, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas. Agora, alcança o patamar mais sublime e elevado. Acima de todas as coisas, né? E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É impossível hoje ver esta glória de Cristo sem ver o corpo de Cristo. Há muitas pessoas que são tipo cometas, né? Eles aparecem e dizem, tem uma grande visão de Cristo, mas não inclui o corpo de Cristo. Então, ele não viu nada de Cristo. Porque aqui, diz assim, sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas, ou constituiu como cabeça da igreja. Quem vê o cabeça, vê o corpo. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou essa palavra aí é que enche todas as coisas, enche tudo em todos. Quem enche? O Senhor Jesus. A glória dele enche. A glória dele não só enche nossos olhos, mas enche nosso coração, enche todo o nosso ser. Então, é por essa razão que se isto nos ocupar por toda a vida, é isto que vamos receber naquele dia. Então, vemos aí que há algo, né, da revelação, e precisamos o quê aí? O Espírito de Deus, de sabedoria, de revelação, que não pode ser outro Espírito a não ser o Espírito de Cristo, que não pode ser outra pessoa senão o Espírito Santo. Toda administração da revelação e glória de Cristo está nas mãos do Espírito Santo. Nós já vimos lá em João, acho que 14, eu creio. Já vimos isso. Agora, nós vemos assim que o efeito, né, da glória, o que que a glória faz quando nós nos ocupamos com ela? O que que ela causa de efeito em nós? O capítulo que, o livro que nós vamos ler, nos ocupar agora e trabalhar nele aqui, é 2 Coríntios, capítulo 3 e 4. Vemos aqui, 2 Coríntios 3, 4, nós vemos aqui o efeito de quem vê essa glória. Qual é o efeito? O efeito é transformação. Vamos ver o versículo. O versículo 18, onde diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo ou mirando, há uma versão de que diz mirando, ou fixando os olhos, né, como em um espelho. Isto é, não é no espelho, mas na glória do Senhor, né? A glória mirando ou contemplando, fixando nossos olhos, nos ocupando da glória do Senhor, somos, aí está o efeito, transformados. Ver a glória de Jesus hoje é possível. É possível experimentá-la. Quando nós, por fé, contemplamos a glória do Senhor e nos dedicamos, nos ocupamos com ela, então o que acontece conosco, à medida que nos ocupamos, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Agora, o agente, né, diz, como pelo Espírito do Senhor. Vejamos como realmente é maravilhoso. Então, isso é em nós. Nós vemos que houve, como foi esse efeito na vida de Moisés? Moisés era ali o líder que Deus escolheu para tirar o povo de Israel do Egito. E se tornou, assim, o homem da lei, aquele que eles sempre mencionavam a lei de Moisés, apesar de ter vindo de Deus, mas eles chamavam de lei de Moisés. Então, aqui, nós vemos que o efeito na vida de Moisés foi transitório, passageiro. Vamos ver aqui. Capítulo 3, verso 6 em diante, diz: O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra ou da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, tudo que Deus faz tem glória. A lei tinha glória. Não podemos desqualificar a lei teve sua glória. Ela permaneceu gloriosa. O homem é que não foi capaz de assimilar esta glória, incapaz, completamente incapaz. Só em Cristo, só Cristo pôde alcançar a glória da lei. Ele foi perfeito, diz que a lei se cumpriu em Cristo. A palavra diz que o fim da lei é Cristo. Então, Cristo também foi glorificado pela lei. Por quê? Ele é a perfeita lei de Deus. Então, continuando. E se o ministério da morte, gravados em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Graças a Deus. Deus já havia provido esta glória transitória para se revelar na face de Moisés. Por quê? Porque o povo de Israel, vendo aquela glória na face de Moisés, não conseguia olhar para aquela glória. E, de fato, o Senhor não pôs aquela glória em Moisés para que as pessoas olhassem, mas para que elas não olhassem. Porque no capítulo 4 diz que nós vamos olhar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o único lugar que nós podemos olhar. O Senhor nos deu a condição de olhar. Então, se nós olhássemos para a lei, a glória da lei, e ficássemos embasbacados, apegados à glória da lei, como os judeus ficaram, eles se endureceram e não receberam a Jesus Cristo, não conseguiram olhar na face de Jesus Cristo, rejeitaram ele, o crucificaram. Então, se eles soubessem que Jesus Cristo, né? Quem era Jesus Cristo? Disse Paulo em 1 Coríntios, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Então, era para eles não olharem mesmo. Então diz assim, a qual era transitória. Agora, verso 8 diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ah, como fala essa palavra, ministério do Espírito. Isso sempre me comove interiormente, sempre me comove. Porque poucos estão pregando o ministério do Espírito, poucos estão falando da verdade divina que a igreja precisa viver hoje. É por isso que a igreja está tão pobre em glória, porque quem trouxe a glória de Cristo sobre a igreja foi o Espírito Santo no dia do Pentecostes. O ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Poucos crentes sabem que essa glória que o Espírito traz, ele habitou em nós, essa glória é permanente. E ela precisa ir crescendo, conforme o versículo 18, de glória em glória, à medida que nos ocupamos com o nosso primeiro amor, olhando para Jesus Cristo, fixando-se nele, ocupando-se dele, então somos transformados de glória em glória na mesma imagem permanente do Senhor em nós. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Graças a Deus, pôs um véu mesmo, porque aquilo se desvaneceria, não era para eles olharem para esta glória. Mas era para olhar para a glória de Cristo, que viria, sabemos lá quantos milhares de anos mais à frente. Mas hoje o Senhor está nos chamando para isso, porque ele já consumou isso. Então, continuando aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então há um véu até no Antigo Testamento hoje. Por quê? Porque eles não receberam a Cristo, também não receberam o Espírito. Se não recebe a Cristo, não recebe o Espírito. Então não vão entender nenhuma palavra escrita do Antigo Testamento. Por quê? Lá em Isaías diz assim que um dá o livro para o outro ler e ele diz assim, não sei ler. E o outro que lê, lê, mas diz que não entende nada. Então, eles foram endurecidos e a mesma lição continua. O véu está posto sobre o coração deles. Eles leem o Antigo Testamento, mas não conseguem ver a Cristo. Paulo, quando se converteu, seus olhos foram abertos. Segundo alguns falam, a tradição, né, da história da igreja, diz que ele passou 11 anos no Sinai, revisando e lendo o Antigo Testamento. Isso quer dizer, agora, pela ótica do Espírito Santo, e não mais pela ótica da lei. E ele teve, realmente, a iluminação do entendimento. Graças a Deus, porque o Espírito Santo é um maravilhoso Espírito que habita em nós, e que nos ajuda. Glória ao Senhor por isso. Então, então a lição ainda continua, porque eles estão sem visão, o coração está velado, eles não têm nada, seus olhos espirituais estão cegados. Por quê? Porque Deus não quer que eles vejam a glória transitória, e se gloriem nisso, eles continuam se gloriando nisso, porque estão cegos. Mas o Senhor nos deu essa grande visão. Mas aqui é uma esperança para eles só se acontecer isso aqui. E até quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, sobre o coração deles, verso 15. E o verso 16 diz, mas quando se converterem ao Senhor, caminho para a visão, conversão a Jesus Cristo. Quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Sabe por que tem muitos crentes cegos? Porque eles deveriam se converter dia após dia, mas não se convertem. O coração deles vai ficando endurecido e eles não se convertem ao Senhor. O que quer dizer isto? É deixar de centralizar nós mesmos e centralizar no Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o admirável. Ele é tudo. Então, se nós nos convertermos para Ele, tirar os olhares de nós mesmos e olhar para Ele e seguir a Ele, então nós teremos maior visão daquela glória que o Senhor realmente reservou para nós. Podemos dizer com ousadia, como Paulo fala ali no verso 12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Ele reservou para nós mesmo essa glória, para a igreja. A esse, disse Paulo, a esse seja a glória na igreja por todos os séculos dos séculos. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós vemos aí o efeito da glória da lei em Moisés, que foi transitória. A lei tinha glória, mas era uma glória para não ser vista. Ela operou ali em Moisés e apareceu uma glória exterior, externa. Mas hoje o Senhor está produzindo uma glória interna em nós. Por quê? O corpo glorioso ainda virá. Né? É uma glória moral, interna, que o Senhor está produzindo em nós. Nós temos, por exemplo, um atributo de Deus, humildade. Nós podemos experimentar pela revelação de Cristo em nós. Mas nunca o ser humano vai ter a virtude da humildade. Não, não vai. A verdadeira humildade é Cristo em nós. Então, por isso precisamos da revelação dele, da transformação. Em Deus, o Senhor nos transforma de glória em glória. Vamos encerrar, então, aqui no capítulo 3, diz assim, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Agora, o ministério do Espírito é revelar a glória de Cristo. Este é o ministério do Espírito. O ministério da lei era encobrir a glória de Cristo. E o ministério da graça, pelo Espírito Santo, o ministério do Espírito, é revelar a glória de Cristo nos vasos de misericórdia, conforme diz em Romanos 9. Vamos ler Romanos 9? Eu creio que acho que 23. Espero que seja. Aqui. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Maravilha. Aí, esse é... Era para nós essa glória. Nos vasos de misericórdia. Naqueles vasos. Como eu falei numa ocasião ali na reunião de domingo. Nós entramos com a mão na frente e outra atrás. Não entramos com nada. Deus é que entrou com a misericórdia e nos atraiu para a sua glória. Bendito seja o Senhor. Também vejamos o capítulo 4. Em que vaso está essa glória? Agora nós tratamos da... Nós vimos a revelação em Efésios 1, 15 a 23. Pelo Espírito. O efeito da glória de Deus pelo Espírito em nós, que é a transformação. Vimos o efeito da glória de Deus pela lei em Moisés, pelo ministério da lei. E vimos o efeito em nós que Deus quer operar pelo ministério do Espírito, né? Realizando a transformação. Isto quer dizer que aquela glória vai impregnar em nós. A imagem de Cristo vai aparecer em nós. Porque essa palavra glória também pode ser tida como a palavra imagem. Imagem que também está lá em Hebreus capítulo 1, que a palavra imagem ali é caráter. Então, glória, caráter e imagem. Podemos ver que elas são sinônimos. O vaso onde Deus depositou. Agora vemos aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios a manifestação, né, dessa glória que Deus quer que seja vista. Mais aqui outra vez, verso 3, capítulo 4, verso 3, diz mais uma vez, Paulo coloca a questão da fé. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é o caráter e a imagem exata de Deus. Eu não tenho dúvida de que estas revelações aqui são fragmentos daquilo que Paulo experimentou no capítulo 12, quando ele relata nesta mesma escritura. Ele diz, em verdade que não me gloriarei, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aí, nunca se gloriar em si mesmo. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou em mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não exaltar. Então, o Senhor quer realmente um vaso humilde, vaso de barro, como Paulo coloca no capítulo 4. Daí diz assim, acerca da qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Deus conhecia muito bem a estrutura de Paulo. Então, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O vaso é fraco. A glória que é forte, a glória que tem poder. Então, continuando aqui, Paulo menciona que a questão da incredulidade é o que vai impedir o resplendor da glória, né, do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, temos que ter muita ousadia, voltando ao capítulo 3, verso 12, ter muita ousadia e fé e nesse falar, né? Daí, continuando, ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, o Espírito Santo trabalha com este encargo de fazer a glória de Cristo ser manifesta, revelada, né? Ser vista através da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu em nossos corações. E se essa glória resplandeceu em nossos corações, significa que tivemos um novo dia para nós. Começou um resplendor de vida, um resplendor de glória, um novo dia na eternidade para nós. Começou realmente o dia da eternidade dentro do nosso coração. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, agora fala do vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora, o Senhor permite para a manifestação dessa glória de forma em vida, o Senhor permite o quebrantamento do vaso. Por exemplo, diz assim, em tudo somos atribulados. Mas não devemos olhar para isso, em tudo somos atribulados. Mas por quê? Por causa dessa excelente glória. Deus sabe trabalhar conosco. Se ele deixar o vaso inteiro, a glória dele não vai se manifestar. Então, diz assim, em tudo somos atribulados. Né? A palavra atribulado é como se você diz que coloca-se um bife. Aquela cozinheira que põe o bife numa tábua e bate de um lado, bate, ela tem um martelinho chato de um lado e do outro lado tem dentes. Então vira e bate o bife de novo, e vira o bife e bate de novo. Isso é ser atribulado. Então, Paulo disse, olha, a minha carne é atribulada. O martelo de Deus vem para cima da minha carne. Né? O martelo com dente e o martelo chato vem para cima, para esmagar minha carne. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Deus realmente faz esse trabalho, mas não permite que a angústia tome conta do nosso coração. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Olha, quando estamos sendo perseguidos, a impressão que temos é que estamos sozinhos. Eu falava para a Dionísia uns muitos anos atrás, Se passaram muitos anos. E quando nós estávamos sendo perseguidos, eu dizia assim para ela, assim, na minha aflição, eu dizia: ah, gente, nós vamos ficar sozinhos. Vamos ficar sozinhos. E procurava consolar ela para que nós pudéssemos enfrentar a vida sozinhos. Mas não é assim. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. O Senhor está conosco. Ele sempre estará conosco. Ele quer revelar a glória, mas antes precisa nos esmagar, nos atribular, perseguir, permitir que sejamos perseguidos. Abatidos, mas não destruídos. Então, tudo isso é o amor de Cristo para que o vaso vai se rompendo, vai se quebrantando e vai dando lugar à glória do Senhor. Daí Paulo explica isso, dizendo como é esse, o que processo é esse? É o versículo 10, o processo no vaso, né? Diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A vida de Jesus hoje, para nós experimentarmos, quando nós estivermos na glória, da majestade, do trono, então lá será resplendores, raios gloriosos da glória, da majestade do Senhor. Mas hoje, a majestade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas é a sua própria vida se manifestando, a glória da vida do Senhor Jesus. Isto pode ser experimentada dia após dia. Então, como realmente isso acontece? Pelo morrer de Jesus, pela mortificação, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Quando mortificamos o nosso corpo, para que só o Espírito Santo possa usar o nosso corpo, e esse corpo está mortificado sobre a terra, mas para o Espírito Santo ele não está mortificado. Estamos como vivos dentre os mortos para servir a Deus. Aí sim o Espírito Santo manifesta a vida gloriosa do Senhor Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A vida do Senhor é tudo o que Ele é. Por isso que a glória de Deus é a vida de Deus. T. Austin Sparks falou que a maior necessidade do mundo é de vida. Porque o mundo não tem glória nenhuma. Mas quando tem a vida de Deus, ele tem toda a glória de Deus. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Novamente, Paulo fala da fé. Como está escrito: "Cri, por isso falei". Nós cremos, também por isso também falamos. A fé é o fundamento para experimentar a vida de Deus mais abundante, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque agora existe algo: a vida de Jesus abundante se manifestando, nós não fazemos caso das tribulações, por causa dessa excelente glória da vida do Senhor Jesus. Então, e também quando a vida do Senhor é manifesta, a graça é multiplicada. Verso 15 diz: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Continuando para encerrar o capítulo, então ele fala que você não deve olhar para a fraqueza do vaso, pela tribulação do vaso, pelas intempéries que vêm sobre o vaso, mas deve atentar para algo mais excelente. Não desfaleça, disse Paulo. Verso 16: por isso não desfalecemos. Porque onde há a vida do Senhor Jesus, há a glória do Senhor Jesus, nós estamos em pé. Né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O exterior é o vaso de barro. Né? Se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando, não se ocupando nós nas coisas que se veem. Aí, por que razão Paulo fica falando, colocando sempre a fé no meio, desde o princípio ao fim? A fé, 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 fé. Porque ele está mostrando aqui algo que a fé é o fundamento das coisas que não se veem, né? Porque para ver as coisas invisíveis, nós necessitamos da fé. Ele diz, não atentando nós nas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais. A fé nos fundamenta nas coisas que não são temporais, mas são eternas. A vida de Jesus, a glória do Senhor Jesus. Então, a fé é o fundamento para nós ficarmos guardando até o final, para que nós não desviemos nossos olhos e apliquemos a fé para tentar possuir coisas neste mundo, mas possuir coisas no reino eterno de Deus. Possuir glória no reino eterno de Deus. Conforme diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Também as tribulações, as perplexidades, né? As perseguições não são eternas. Tanto que o Senhor disse lá que limparei de seus olhos toda lágrima que derramar. Então não será eterno. Tribulação não será eterno. Nada neste mundo será eterno. Sofrimento não será eterno. Pelo contrário. Esse sofrimento é para que, junto, sejamos transformados para experimentar essa glória de Cristo, viver, experimentar em nós mesmos, manifestar, não só ter a revelação dela, mas ter o efeito dela em nós, e também a manifestação através de nós. Então, que o Senhor, né, seja glorificado, possamos ter realmente o Espírito Santo que nos ajudando para compreender isso. Amém? Deus abençoe a todos os santos em Cristo Jesus.